Muito bem, estamos de volta aqui na rede. Agora são 9h10. Programa Ponto de Vista neste sábado especial aqui com a presença da nossa amiga Sandra, diretamente de Lavras. O seu marido também está aqui, o Sandro. E nós vamos continuando aqui com assuntos, né? Vamos tentar chegar ao final do programa com todas as matérias. Ministro Paulo Guedes volta a defender o Pacto Federativo para a Eficiência no Uso de Recursos Públicos. Nesta segunda-feira, dia 9, uma palestra, né, a funcionários da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, o ministro da Economia Paulo Guedes voltou a defender a proposta do Pacto Federativo enviada ao Congresso no início de novembro. Segundo Guedes, a repartição de 450 bilhões para estados e municípios nos próximos anos representa um novo modelo de política social, ao diminuir o tamanho do governo federal e tornar mais eficiente o uso dos recursos públicos. Ele disse, abre aspas, "Só com um novo Pacto Federativo vamos dar 450 bilhões a estados e municípios. Política social é mesmo transferir esses recursos e fortalecer a federação", declarou o ministro. Reforma administrativa. Sobre o adiamento da reforma administrativa, o ministro disse que ela não foi enviada ao Congresso para não congestionar a pauta de votações. Ele disse, não adianta botar muita reforma ao mesmo tempo. Já aprovamos a Previdência e enviamos agora o novo Pacto Federativo, justificou o ministro. Quero perguntar para vocês o que é isso, o novo Pacto Federativo, o que é Pacto Federativo, o que isso implica aí no Brasil.
Na verdade, já está usando esse nome aí, porque o Brasil é uma república federativa, isso. Só isso, né? Uhum. Tem o governo central, né? As coisas vêm de cima para baixo, vêm de Brasília, tanto que o lema do Bolsonaro é mais Brasil e menos Brasília, ou seja, né? Então é o recurso sair do governo central, do governo federal, de Brasília, e ir para onde realmente ele tem que ir, que é para os estados e municípios. Eu faço aqui uma ressalva, né? Não adianta, então, você enxugar o governo federal e engordar o governo estadual e municipal, né? Senão você tira lá ali do governo federal e você incha mais ainda do que já está inchado os governos estaduais e municipais, né? Então eu vejo assim com bons olhos, olhando para o enxugamento da máquina pública de um modo geral. Defendo o enxugamento irrestrito da máquina pública, privatização total, deveria fazer parte desse pacto aqui, deveria ser um pacote realmente para aliviar a carga tributária, reduzir a carga tributária, né? Melhorar realmente para quem quer produzir, para quem quer empregar, que a melhor distribuição de renda não é o Bolsa Família, o Bolsa Pesca, não é o seguro defeso, não é qualquer outro tipo de migalhas que é dado pelo governo de um modo geral. É o emprego. É emprego. A melhor distribuição de renda é emprego. Emprego com salário digno, você ganhar o seu dinheiro dignamente, poder trabalhar, poder produzir, poder olhar e falar assim, ó, puxa vida, isso daqui é produto do meu esforço. Isso é dignidade, é isso que eu defendo, né? A gente falou agora há pouco do emaranhado de impostos, de tributos, e tudo com fim social. Porém, a gente sabe que vai parando nos caminhos aí, nos, né, dos governos aí, e chega-se muito pouco. Tanto que a nossa educação, se bem que não é por falta de recurso, falo isso com tranquilidade, que a nossa educação não é de boa qualidade, não é por falta de recurso. A nossa saúde é péssima, mas também não é por falta de recurso. Posso falar isso com tranquilidade. O problema chama-se gestão. É muita burocracia, entendeu? Para mostrar papel só. Na verdade, a gente já até falou aqui o que seria o ideal aí. Não falta recurso, nem para educação, nem para saúde. Tem que ter gestão, mudança realmente. Mas eu vejo assim, Nascimento, uma distância muito grande. O Brasil está mergulhado, ele veio mergulhado nesses últimos 30 anos aí, entendeu? Estamos aí, batemos na porta do comunismo aí, para não dizer que nós entramos, agora queremos sair rapidamente, não sei nem se dá tempo de sair. A verdade é essa.
Sandra?
Eu acho que pro Brasil começar a sair dessa recessão que nós estamos aí, né? Desde final de 2014 e vem arrastando até hoje. E que eu vejo uma projeção de melhora só a partir de 2021 para a gente retomar o nosso crescimento. Mas para que isso tudo aconteça, a gente precisa realmente que haja que a reforma, né, aconteça, principalmente essa administrativa também. São três pontos, eu acho que primordiais. Se a gente for pegar, se eu não me engano, acho que foi a Nova Zelândia que passou pela mesma situação que nós passamos aqui. Carga tributária, crises, igual nós estávamos, ela só melhorou quando ela fez as três reformas. Então, assim, não é uma questão que é o partido que está lá hoje, que está fazendo isso, porque ele está mexendo na Previdência e agora quer reduzir o quadro, né, lá no poder público. Não é isso. É que hoje nós temos... nós chegamos, acho que, com 33 ministérios. Para que isso? Desnecessário. É dinheiro nosso que está sendo investido em algo que não está dando retorno.
Custa, né?
Custa. A questão da Previdência, para nós, meros civis, não impactou tanto. Ela veio para melhorar, porque a gente estava pagando para quem não pagava, né? A gente contribui com a nossa Previdência hoje, mas quem estava recebendo é o pessoal público e que tinha benefícios e nós não. Então, assim, essa reforma, se eu não me engano, é só no poder público, que nós temos dois regimes de previdência. Regime geral da Previdência Social, que somos nós, meros civis, e o regime público da Previdência Social, que é para o legislativo, judiciário, né, para os órgãos públicos. Esse regime, só para vocês terem uma ideia, se eu não me engano, acho que em 2018... foi pago de previdência, auxílio, para nós, meros civis, 1 bilhão ou 1 trilhão 568. No setor público, foi 4 trilhões ou 4 bilhões, se eu não me engano.
Que é mais dinheiro para a minoria.
A minoria contribui, recebe menos, e quem não contribuía, recebia. Então, só aí, a projeção, acho que até... para 2029, é quando vai realmente essa reforma, né, o período de transição vai vigorar realmente, é para ter uma economia no regime público de 4 trilhões. E isso vai voltar para o cofre público. Então, eu estou falando dela só para o pessoal ter ideia do que a reforma vai fazer em benefício para a sociedade, né, já que a política tem esse fim. Então, nós temos a reforma agora tributária, né, que espero que também vai ter um processo longo de transição. São 10 anos para o primeiro processo, para o segundo vão ser 50 anos. Acho que eu nem vou estar aqui para ver o final
final dessa
reforma.
Situação, né?
Então, todas essas reformas, ela vem com fundo de melhora para o governo. Então, mudança vai gerar transtorno, qualquer uma delas. Mas a gente tem que ver o bem final, né?
A gente estava falando aqui no intervalo, eu acho que dá até para caber uma pergunta sobre isso. Todo mundo deve concordar, ou a maioria das pessoas, que o Brasil precisa de muita coisa para ser passado a limpo aí. E você estava comentando aqui um caso de uma auditoria que você fez por uma empresa... que durou praticamente uns 6 meses, né? Aí, baseado nesse ponto, a gente pensa, e o Brasil? Quanto tempo levaria para a gente fazer uma auditoria nele séria, correta, para umas 2 décadas? Quanto tempo?
Então, para consertar a casa, o que impacta mais, eu acho que no governo, não é nem o nosso governante, diria o nosso presidente, que eu acho que ele está... prontar isso, é o Congresso.
O Congresso Nacional já é uma barreira, então.
Já é uma barreira. Se a gente for pegar de 2002 até hoje, nós tivemos várias mudanças tributárias que impactou mais para o empresário. Né? A carga tributária dele ficou mais alta. Né? E para ter essa reforma, nós temos o TCU. Tribunal da União, que faz esse tipo de serviço.
Que faz essa auditoria,
que
né?
Que faz essa auditoria, no entanto, é ele que lança, igual agora, né? Já lançou a LOA e tudo pro ano que vem, né? O plano anual e tudo mais. Mas não depende só do nosso governante, né? Depende do Congresso querer as mudanças. É o que nós falamos, é tirar deles e colocar para nós que estamos aqui embaixo, né? É a federação, é de cima para baixo. Se eles não concordarem, seria muito fácil. Eu acho que se dependesse do nosso presidente, todas as reformas já estariam aí em pauta para vigorar. Né?
Mas tempo para isso durante um ano daria suficientemente para eles terem colocado em pauta para votar, né?
É que você vê uma empresa, Nascimento, uma empresa que contrata uma empresa de consultoria, de auditoria, sei lá eu, e fala, eu quero reformular o meu negócio, eu quero enxugar minha empresa, eu quero viabilizar meu negócio, que está, eu estou indo pro buraco, como assim dizer. Então você contrata uma empresa, a empresa vai lá, e o dono ouve a empresa de consultoria, ela dá credibilidade, enfim, e faz o que a consultoria falar para fazer.
Isso.
Começa por aí, porque se você contratar uma empresa de consultoria e o dono não aceita...
Primeiro que você vai pagar por esse serviço, né?
As sugestões ou as recomendações que forem pedidas... Esquece, não funciona. No Brasil, eu tô falando de Brasil, de um país continental, 210 milhões de habitantes, toda uma situação, uma constituição das mais burocráticas e maiores e detalhistas, eu acho que do mundo, talvez uma das mais, se não a maior, mas uma das maiores. Enfim, teria que passar o Brasil ali, pro Nascimento. Só que veja bem. Existe vontade política para isso? A esquerda, essa esquerda que luta, não sei porquê, para manter essa situação, vamos assim dizer, vai? Essa situação, você pega essa semana, todo mundo viu aí o presidente da Câmara indo lá na Europa para se reunir lá não sei com quem, para falar falar um monte de besteira. Só que o povo não sabe. O povo não sabe que ele é contra o governo. E contra o governo é contra a sociedade. Mas as pessoas não sabem disso. Você pega o presidente do Senado dificultando a situação também. Tanto os dois presidentes ali da Câmara e do Senado dificultando a situação. Aí o governo tem que pisar em ovos. Porque tudo hoje é judicializado. Tudo hoje é judicializado. Você pega o governo, nomeia lá uma pessoa para secretaria, não sei das quantas, vai lá um juiz lá de
semana,
Crato,
né?
Juiz substituto lá de Crato, lá no Ceará. Vai lá e caça a situação,
nomeação,
dá,
né,
lá um mandado de segurança, uma liminar para brecar a nomeação do governo federal. Quer dizer, como é que o governo trabalha? Fala pra mim. Como é que o governo trabalha?
Vamos só falar. O que causou a maior crise no nosso país? Foi os contratos superfaturados, não foram? Quem que fazia a auditoria? Empresas credenciadas, profissionais, colegas meus de profissão. Vai falar pra mim que não viu? Viu? Nós temos técnicas, nós temos normas de auditoria. Não são poucas, não. Né? Então, nós profissionais da área de contabilidade, nós temos meios, nós temos ferramentas, nós temos legislações que nos dão respaldo, como também nos punem. Tá? Mas nós temos. Aí vai falar com um auditor de uma empresa de auditoria que
das, nível das empreiteiras mundo, aí, por exemplo, né?
Não viu que tinha superfaturamento numa continha básica, que é construção e andamento da Petrobras na época. Nós temos meios de descobrir se aquele contrato é válido, aquele valor é real ou não. É só fazer uma pesquisa de mercado. Aí vai falar que não viu. No entanto, a KPMG foi punida por isso. Nós somos punidos por isso. Então, assim, não depende. Eu, às vezes, por ser professora, às vezes eu falo com os alunos que tem umas coisas que eu vejo, né, dentro da política em si, que eu não concordo de ter colega meu de profissão, da minha área, e falar que não viu. Bom, você está ali com documento, você está com a legislação na mão e você não vê que está tendo...
É igual a situação, né, Sandra? A situação da mídia, Nascimento. A mídia não percebeu nada, esses 30 anos não percebeu nada.
Só tá percebendo
agora.
Agora,
quantos,
né,
bilhões? Não, na verdade, elas querem voltar à situação anterior. Eles querem que volte à situação anterior. Porque quantos bilhões que ia pra mídia por ano? Então, o governo calava a mídia.
Calava com o quê? Dinheiro? Contratos de publicidade, né? Onde a gente tem propaganda de grandes bancos nacionais.
Agora, veja bem,
da própria Petrobras, né?
Nascimento, que compromisso. A mídia tem que ser isenta, pô.
Deveria.
Entendeu? Tem que ser isenta. Pensar no bem do país, pensar na, sabe, na continuidade do país, no equilíbrio do país, enfim, na prosperidade do país, até porque ela também depende de tudo isso. Ela, peraí, a reputação dela, como é que faz? Como é que fica essa situação aí? Tá entendendo?
Uhum.
Aí, veja bem, tudo é contra o governo, a ponto de levar o governo até ficar numa situação ali de difícil, como ele estava viajando aquela vez lá, que ele acabou falando algumas situações ali, ficou pé da vida com a Rede Globo, né? Enfim, e é uma realidade, poxa vida. Que credibilidade tem hoje, por exemplo, uma Folha de São Paulo, que eu conheço, entendeu? Que era um grande jornal. Que credibilidade. Não tem, Sandra, não tem. Eles simplesmente declararam guerra contra o governo do Bolsonaro.
Sim, sim.
Por uma simples questão ideológica. Ideológica. Porque veja bem, se você avaliar o que o governo tem feito, se você pegar tudo que o governo fez até agora, você vê que é tudo coisa que é bom para a sociedade.
Isso aí.
Bom para a sociedade. Você pega aí o ministro da Educação. O que ele não está passando? Agora, como é que está a nossa educação? É falta de recurso? Não, não é falta de recurso. Era um direcionamento ideológico que não funcionou. Que, na verdade, serviu para emburrecer o povo. Entendeu? Você vê lá o exame do PISA que teve agora, essa semana passada, retrasada, não sei. De 70 e tantos países, o Brasil ficou lá na rabeira.
Foi.
Lá na rabeira. Por quê? Porque não se ensina matemática,
não.
Português, história, geografia, ciências. Mas quer ensinar ideologia de gênero para criança de 4, 6 anos de idade. Que eu sou totalmente contra.
Mas não sou a favor.
Pronto, acabou.
Quero mandar um bom dia aqui pro Elton de Aroca. Ele mandou um áudio, não vou ter tempo de ouvir tudo, Elton. Mas é aquela... Vocês já devem saber disso, né? Você pedir uma nota fiscal num posto de combustíveis, aí... Sabe dessa... Dessa realidade, queria que você falasse um pouco aí, até uma orientação para os consumidores. Porque ele fala, no áudio fala, eu ouvi rapidamente aqui, que colocou R$20 de combustível e se não pedir de sinota, teria um desconto de R$5 e ia pagar só 15, mas com aqueles R$20 e a nota, o posto ia pagar R$8 de não sei o quê. Eu me lembro que teve uma campanha uma época pedindo para todo mundo ir no posto pedir. Qual que é essa?
Essa, vamos lá, posto de combustível principalmente. Hoje pode-se dizer que é impossível ele comprar ou vender sem nota. Não tem como. É uma área muito fiscalizada pela ANP, né, e a própria distribuidora em si.
Uhum.
Então não tem como. E todo estabelecimento comercial, no entanto, vem com um papelzinho, esse documento tem que emitir nota fiscal. O imposto por si só... Ele já está embutido
já
no preço,
tá embutido,
que você está pagando.
Né? Uhum.
Né? Quando você compra e você faz o seu preço de venda, você já inclui ali os seus tributos e a sua margem de lucro. Então, não tem essa questão mais, se você me pedir nota, vai ser mais caro.
Uhum.
Algumas empresas adotam o seguinte critério: se for no cartão de crédito, é um pouco mais caro, porque eu vou te repassar a taxa administrativa.
Uhum.
Mas pagamento em dinheiro, transferência bancária, não tem mais essa questão. Acho que isso já ficou para trás, gente. Isso é lá da década de início, da década de 90.
Talvez isso foi feito, então, até para prejudicar o...
Não, eu vou falar um pouquinho, porque eu já fui dono de posto de combustível, Nascimento. Né? O que a Sandra falou é uma realidade.
Uhum.
Os postos de combustíveis são extremamente fiscalizados. Existem travas casando a nota fiscal com o tanque lá, o reservatório, que é medido diariamente, tem uma tal de LMC, que é o livro de movimento
de combustíveis,
que tem que todo dia medir ali. E no próprio, no, na própria bomba ali é travado também.
Pelo
que tem lá os encerrantes, tal, 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 não sei o quê. Então não tem como ele comprar uma gota de combustível hoje e nem vender sem faturar, sem pagar imposto, sem estar de certinho. O que a Sandra falou é real, é a situação de pagamento com cartão, que hoje você paga para uma administradora na parte de crédito. 3, 4, 5%, dependendo do ramo, até mais. Então, esse percentual que ele pagaria para o banco, para a administradora, por exemplo, e demorar 30 dias para receber, que para ele antecipar ele paga mais 3, 4, 5%, nós estamos falando aí de 7, 8% já, a conta é essa. Quando você vai lá e passa o cartão de crédito, o lojista só recebe daqui 30 dias. É. Se ele quiser o dinheiro para amanhã, ele vai antecipar, vai fazer uma operação de crédito, que é antecipação de recebíveis, de cartão, sei lá, e vai pagar mais 3, 4%. Então, ao invés dele pagar 3, 4% para receber o teu cartão, mais 3, 4% para antecipar
aquele crédito, ele embute esse preço no valor.
Ele fala assim: se você não quer pagar em dinheiro, eu te dou 5% de desconto. Isso é real, mas não está deixando de pagar imposto, nada não. Essa é a situação
a
que
realidade.
Acontece, não só impostos, qualquer outro comércio.
Isso.
É essa a realidade.
É, eu até deixo aqui uma dica para os empresários, porque hoje o fisco ele é inteligente. O fisco ele utilizou, né, da tecnologia, da informática a seu favor. Hoje o fisco tem a sua movimentação no banco de dados dele com um mês. Nós estamos em dezembro, as empresas já passaram as informações de dezembro, o que ela comprou, o que ela vendeu. Lembrando que hoje tudo é eletrônico, né? Nota fiscal eletrônica, tanto na compra quanto na venda. Então a Receita nem precisa ir na sua empresa mais para ela te fiscalizar. Ela faz isso pelo próprio sistema e os autos de infração hoje vem via e-mail, ECAC, né? Que é um cartão que você acessa direto o dado da Receita. Então, isso aí de sem nota, do jeito que está caminhando, os empresários que fizerem isso vão receber atuações aí por correio.
Tá aí, Elton de Airwalk, espero que a sua pergunta tenha sido respondida. Nós vamos agora, meus amigos, para o último intervalo. É isso aí, a vida é assim, a gente volta já.